Está na agenda da Comissão de Segurança Pública debater o aumento da violência no país e a ausência de segurança nas recentes manifestações de rua pelo Brasil.
Em janeiro deste ano, foram registrados 68 assassinatos somente aqui no Distrito Federal, um aumento de 38% relacionado ao mesmo período do ano passado.
São Paulo também registrou um aumento da ordem de 32% nos registros de ocorrências violentas. Diante disso, o Congresso Nacional e as autoridades competentes do setor buscam soluções para o combate mais eficaz à violência no país.
Bom, e sobre os trabalhos da Comissão de Segurança Pública e o que se pretende fazer neste ano de 2014 nessa comissão, o deputado democrata Paulo Derni Avelino, que vai presidir o colegiado neste ano, conversa aqui com a gente. Muito bom dia, deputado. Um enorme prazer tê-lo aqui com a gente.
Vocês todos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar na Rádio Câmara para essa nossa entrevista.
Deputado Paulo Derni Avelino, uma das coisas que a gente tem observado nesse debate sobre segurança é que às vezes é muito difícil separar o que é aumento efetivo da violência com o que é aumento de uma capacidade maior do Estado de registrar essas ocorrências. E aí há também aqueles fenômenos sazonais. Aqui no Distrito Federal mesmo, tudo indica que esse aumento da violência foi causado, foi, em certa medida, artificializado por conta de uma operação padrão da polícia. Ou o senhor trabalha com alguma convicção de que a violência está, de fato, aumentando no país ou ela está se tornando apenas mais presente?
Veja, a minha convicção é de que há, efetivamente, um aumento da violência em todos os lugares desse país, não apenas aqui no Distrito Federal. Uhum. Isso, a meu ver, está presente na cabeça de todos os brasileiros que sentem essa insegurança. Todas as pesquisas que se fazem, vem a segurança, acredito que de norte a sul, de leste a oeste desse país, como a primeira preocupação dos brasileiros. E, portanto, é urgente que se faça algo nesse sentido. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir e deixar que continue as coisas andando da forma que estão. Soluções precisam ser dadas. E nós precisamos fazer com que o governo federal, o executivo, ele possa cumprir as suas obrigações também naquilo que concerne a ele, que é exatamente gastar os recursos que a União tem para a segurança pública, para os presídios federais, para o auxílio aos estados, e, portanto, nós precisamos cuidar disso o mais rapidamente possível.
Deputado Paulo Derni Avelino, quando a gente fala também de segurança pública, além da questão de violência, como o senhor mesmo colocou, a violência percebida pelos cidadãos e aumento de violência no dia a dia das cidades, há também essa discussão muito presente hoje no país dos preparativos para os grandes eventos, a própria Copa do Mundo, que está aí estamos a poucos meses da Copa. Como que a Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara vai trabalhar esse tema, principalmente nesses meses que antecedem a Copa? O senhor avalia que o governo federal, em conjunto com os governos estaduais, as polícias estaduais, existe aí uma articulação eficaz e um planejamento que vai ser suficiente para conter eventuais protestos mais violentos? Como é que o senhor avalia o que está sendo feito até o momento?
Bem, nós tivemos, em junho do ano passado, manifestações no Brasil inteiro mostrando que o povo brasileiro não aceita mais o descaso, não aceita mais viver num país em que se gasta muito dinheiro para se realizar a Copa e não se tem educação de qualidade, não se tem segurança para os cidadãos, não se tem saúde de qualidade, onde se vive num país onde não se tem mobilidade urbana, não tem infraestrutura, enfim, e se gastam bilhões e bilhões de reais para se fazer estádios e tudo mais. Muito bem, isso motivou as manifestações de junho, manifestações pacíficas. Depois vieram as manifestações violentas, com os chamados black blocs quebrando tudo que viu pela frente, e isso fazendo com que a polícia ficasse atônita sem saber exatamente o que fazer, governo sem saber exatamente o que fazer. Veja, existem 9 proposituras tramitando sobre esse tema na Comissão de Segurança Pública. O governo federal, através do Ministério da Justiça, está trabalhando um projeto também tipificando o crime de agressão, da baderna, como é feito, essas manifestações, causando prejuízo à população, inclusive, e evitando, sobretudo, que essa população que quer protestar ordeiramente, ela saia às ruas para protestar, porque com a violência como está, fica difícil. Então, existem esses projetos e o governo elabora, nesse momento, um projeto para enviar também ao Congresso Nacional. Nós vamos tratar dessa questão já na reunião da próxima semana, de amanhã, e vamos cuidar para que, ainda no mês de março, nós tenhamos as condições necessárias para votar os projetos que estão tramitando. Quando o governo mandar o seu projeto, nós vamos apensar aos demais projetos que estão tramitando e aí pode-se fazer a discussão no plenário da Câmara. Mas o que eu pretendo é o seguinte, inclusive ativar uma comissão de acompanhamento da violência que está acontecendo na pré-Copa, que nós entendemos que isso vai acontecer durante a Copa do Mundo também, reativar essa subcomissão para que nós tenhamos condições de discutir ainda antes do início da Copa essa questão da violência. Então, nós estamos muito preocupados com isso e queremos que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, dê uma resposta à população brasileira.
Agora, deputado Paulo Dernê Avelino, se a gente analisar o que os países que, de certa maneira, tiveram maior êxito em enfrentar ondas de violência, resolver o problema da segurança pública de maneira mais eficaz, aqueles países que hoje estão se dando ao luxo de, inclusive, fechar presídio, porque tem mais presídio do que necessidade de lugar para botar preso, esses países, eles só chegaram lá porque eles fizeram um investimento muito pesado em duas áreas que, às vezes, a gente não enxerga como coligadas com a segurança pública. Primeiro, investimento de ordem social, e segundo, investimento em planejamento de ação, que é uma coisa que a gente vê muito pouco aqui no Brasil. Ontem eu citava como exemplo mapeamentos de segurança, em geral são feitos apenas onde ocorrem, né, os crimes. A gente mapeia ali, Asa Sul de Brasília está ocorrendo mais crime, a Zona Sul de São Paulo está ocorrendo mais crime, o bairro X e o bairro Y. Não há mapeamento, por exemplo, sobre a origem do marginal. E eu me recuso a acreditar que toda a periferia seja potencialmente origem de marginal. Não é possível, isso é uma criminalização da pobreza. Certamente há lugares em que há potencialmente maior geração e lugares onde há menos. É preciso identificar por que que num lugar há menos, por que que num lugar há mais. Em que medida a gente pode avançar, o marco legal pode avançar para melhorar esse planejamento? Só citando um exemplo, desde 97 a gente tem o Registro de Identidade Civil, o RIC, que já deveria estar implantado, facilitando aí a identificação por digital de qualquer pessoa que cometa qualquer crime em qualquer parte do país, e até hoje não existe, né? Um papiloscopista precisa procurar as digitais apenas no arquivo do seu estado, ou no caso aqui do Distrito Federal, ou pedir para outra pessoa em outro estado fazer, se ele desconfiar que o criminoso vem do estado X, Y ou Z. E aí isso ainda é feito na mão, no olho, né? Não tem nem computador ainda fazendo esse reconhecimento. Quer dizer, a gente não está muito aquém no básico, no arroz com feijão que diz respeito à segurança pública no mundo hoje?
Não tenha dúvida. E aí caímos mais uma vez no lugar comum. Não adianta nós simplesmente culparmos a população que vive nesses bairros mais violentos pela violência em si. Na realidade, o que nós devemos fazer é cobrar do executivo que não fique só no discurso. E isso eu quero falar do executivo federal e dos executivos estaduais também. Nós não podemos ficar simplesmente no discurso, achar que com discurso vai se resolver tudo. Nós temos, do Fundo Nacional de Segurança Pública, apenas 18% que foi aprovado no orçamento de 2013, efetivamente executado no ano passado. Nós não podemos continuar com um país onde não se cumpre o seu dever básico. E aí, quando não há a intenção de se executar as políticas públicas que o Brasil precisa, nós vamos continuar com esse tipo de problema, ou seja, a violência crescendo e de uma forma descontrolada, onde a bandidagem se organiza. E aí nós temos um exemplo do que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Não se pode, em nenhum momento, quando se tem algum ganho, alguma vitória, não se pode se debruçar sobre os louros e ficar quieto. Não, nós temos que agir. O Brasil precisa agir, o Brasil precisa investir, o Brasil precisa planejar e executar esse planejamento. E, com isso, eu tenho certeza que, quando nós resolvermos as questões primárias, as questões mais básicas, investindo em tecnologia da informação, o que se dispõe hoje é imensamente maior do que se tinha 10 anos atrás, e o Brasil está muito atrasado nisso. O que custa é fazer uma conexão entre a Polícia Federal, os dados básicos que a Polícia Civil tem nos seus estados, fazer com que todas essas ações sejam informatizadas, para que as polícias dos estados tenham conhecimento também desses crimes, dessas ações e quem perpetra esse tipo de crime. Então, eu vejo que fica muito no discurso e quando vai para a prática, a conversa é outra. Isso não é só na segurança pública, não. Isso também acontece na educação, onde a educação dá muito voto, como segurança pública também dá muito voto. Mas na hora de se fazer as coisas, elas não saem do papel. Então, lamentavelmente, o exemplo está aí, eu estou dando 18% do Fundo Nacional de Segurança Pública aplicado em 2013.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Paulo Derney Avelino, Democratas do Amazonas, novo presidente da Comissão de Segurança Pública, sem dúvida um dos espaços privilegiados de debate dessa casa para uma questão que chama a atenção da população ao lado de saúde e educação, um dos temas que mais chama a atenção da população de um modo geral, conversando conosco sobre as perspectivas do trabalho da comissão nesse setor tão delicado. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu acho que o meu desejo da Ana Raquel e de todos os brasileiros é muita sorte no desempenho dessa função, porque além de muito trabalho, precisa também de um bocado de sorte, né?
Agradeço a vocês também. O meu bom dia a vocês dois e muito obrigado.